Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje é como sair das dívidas. A entrevista é com Adélia Glicério, que é treinadora, mentora e educadora financeira, escritora, criadora do método SCSI, Coragem de Ser Independente. Adélia, muito obrigada pela tua participação com a gente no programa Fique Por Dentro de hoje. Bem-vinda.
Eu que agradeço o convite de estar aqui essa manhã com vocês. Muito obrigada.
Que bom, Adélia. Me diz uma coisa, para a gente iniciar hoje o programa, quando é um alerta de que o caminho que a pessoa está indo é de passos largos para se enrolar nas dívidas?
Quando pega o segundo empréstimo, porque a pessoa entra no círculo vicioso. Então, quando ela pega um empréstimo, o segundo empréstimo para pagar o primeiro, já é o sinal de alerta.
Meu Deus, olha aí, já fica a dica aí para quem está acompanhando a gente, né?
Bom dia, Adélia. Eu passei por isso, viu? Eu fiz isso.
Então, você sabe que já é um sinal, que você já fica numa preocupação. Quando você pega o segundo, é sinal que você vai estar cavando um buraco muito mais profundo, né?
Muito, muito. Demorei, viu? Demorei para sair dessa. Saí, graças a Deus, viu? E com a reeducação alimentar. É, educação alimentar não.
A gente entendeu.
Educação financeira.
É isso aí.
Só para quebrar o gelo.
É que tá de manhã, a gente tá com a fome do café da manhã.
É verdade.
Mas
verdade.
É educação financeira.
Financeira, Adélia. Adélia,
é exato, porque não é um hábito, né? Cultura no Brasil ter educação financeira. Então todo mundo se enrola.
Exato.
Então está na hora de começar a introduzir isso no dia a dia dos brasileiros, a educação financeira.
Verdade. Diz pra gente o que é estar super endividado. Vale a pena adquirir empréstimo para pagar essa dívida? Pelo visto, não.
Com certeza não. É hora de você começar a fazer uma educação financeira, é hora de você procurar ajuda, porque hoje tem estratégias para que você possa dar um stop, organizar a sua vida, esperar um bom momento para você renegociar essas dívidas. E você o quê? Não deixar de ter o seu básico, né? Porque tem pessoas que ficam tão ansiosas de querer não deixar o nome ficar sujo, que hoje em dia a gente fala que você não deixa o seu nome sujo, você deixa o seu nome protegido, se for para o SPC, é um nome protegido para você não fazer mais empréstimo. Então, é uma proteção contra você mesmo. Parar com essa ideia de que vou ficar com o nome sujo, não posso ficar com o nome sujo. Gente, isso aí é uma coisa que acontece com 75% da população brasileira. Então, nós temos que começar a perceber que tem hora que a gente tem que dar um stop, organizar a casa e aí sim, esperar melhor momento para começar a aplicar uma estratégia para você o quê? Pagar essas dívidas. O que nós falamos é, não vamos deixar de pagar dívida, mas vamos esperar o melhor momento para negociar essa dívida com desconto, com redução de juros, com redução de parcela. E, às vezes, você consegue aí 80%, 90% do desconto da sua dívida. É só ter paciência e não ficar com aquela ansiedade de não ficar com o nome sujo. É essa questão que foi colocada, embutida na nossa mente, eu não posso ficar com o nome sujo, é que faz você ficar cada vez mais endividado. Então, aqui eu estou aqui justamente para ajudar as pessoas, os nossos ouvintes, né, a perceber que tenha paciência, tudo tem estratégia, tudo tem saída.
Ô, Adélia, a gente recebeu uma participação aqui de uma ouvinte que ela não está querendo se identificar, e ela contou uma história que eu acredito que deve ser parte de boa parte dos brasileiros. Ela fala assim, que tem uma preocupação, tem uma pessoa na família dela que tem problema com dívidas há muito tempo. Ela já aconselhou, ela já tentou ajudar. E aí a pessoa não se resolve. E o que é que acontece? Por a pessoa não se resolver, ela, por sentir pena, sempre vai lá e estende a mão e ajuda a pessoa. E o que é que ela está falando para a gente? Ela se sente manipulada porque isso é um círculo vicioso. Ela ajuda a pessoa vai lá, resolve a situação dela, passa um tempo legal, depois volta e aí pede ajuda de novo. E como é que fica essa situação? Porque o outro não quer aprender. E é difícil você ver alguém da família passando por uma situação complicada. O que é que faz numa situação dessa, Adélia?
Essa pessoa precisa passar por um processo de remodelação mental. Ela tem que entender por que que ela fica sempre endividada. Isso é uma sinalização que ela precisa amadurecer também. É uma criança ferida que, às vezes, ela quer comprar para colocar o presente, a compra, no lugar de um sentimento que ela não quer enxergar. Então, tem todo um processo que a pessoa precisa passar por esse processo todo. Por exemplo, eu acabei de criar um novo método, que eu chamo treinamento DDD, Desapegue-se das Dívidas, justamente que eu trabalho com o quê? Com remodelação mental. Porque se você não passar por esse processo, você paga uma dívida e cria outra. Então, a ideia é fazer você entender o porquê que você ficou endividado, os motivos pelos quais e passar por essa remodelação mental. Porque enquanto ela não passar por isso, ela vai continuar nesse círculo vicioso. E isso pode, na realidade, levar ela, não só ela, mas outras pessoas, como nesse caso desse exemplo, né? Ela leva outras pessoas junto com ela para pagar essas dívidas. Isso não é legal. A pessoa precisa mudar a mentalidade, precisa passar por um processo de mudança de mentalidade.
E no caso de quem ajuda, deve continuar ajudando?
Essa pessoa também tem que passar por um processo de remodelação mental, porque ela tem uma hora que ela tem que dar um stop. Porque só assim a pessoa vai aprender que ela entrou no problema, ela tem que sair desse problema e ela tem que ser por ela. Porque enquanto ela continuar recebendo ajuda, nada vai resolver, ela não está crescendo. Então, a pessoa que está ajudando precisa também aprender a dizer não. Muitas pessoas ficam endividadas porque não sabem dizer não. Então, a gente está na hora de começar a aprender a dizer não. E eu falo assim, no meu método eu falo, você tem que ter uma visão positiva de futuro. A visão positiva de futuro vai te dar o quê? Vai te dar um parâmetro, vai te dar um objetivo de quê? Você tem que perguntar a todo momento, vai me afastar da minha visão positiva de futuro ou vai me aproximar? Se me afastar é não, se me aproximar é sim. Então, eu uso essa estratégia até eu criar, eu também caí nisso, porque eu era uma pessoa também de ficar ajudando. Então, você precisa aprender a dizer não. Quando se for te prejudicar, você não for distanciar você de alcançar a sua visão positiva de futuro, você tem que dizer não. E com o tempo você vai se acostumando a dizer não.
Verdade, Adélia. É posicionamento, né? Definição.
Exatamente.
Senão não vai sair da areia movediça, né? Diz pra gente, financiamento de carro ou casa é investimento ou é dívida, Adélia?
Olha, depende. Depende. Não tem uma resposta assim, é isso ou aquilo. Por quê? Porque você está adquirindo bens. Por exemplo, se você, você, vamos supor, de uma casa, se você compra essa casa e você vai morar nela, é uma dívida. Mas se você compra essa casa e vai alugar para uma outra pessoa e ela paga uma parcela, um aluguel superior à dívida, é um investimento. Deu para entender? No carro, a mesma coisa. Se você compra um carro e vai utilizar esse carro em benefício próprio, é uma dívida. Mas se você for pegar esse carro e colocar para rodar como Uber, como 99, é um investimento. Então, tudo tem que, como olhar para a sua finalidade, para o seu uso. Então, tem essas duas questões. Você tem que olhar sempre. Se é para o meu uso próprio, eu estou só tirando dinheiro do meu bolso, é uma dívida. Agora, se eu estou colocando dinheiro no meu bolso, é um investimento.
E, Adélia, fala para a gente... se deve ou não fazer, você acabou de falar, né, que se é investimento ou não, e como saber se deve fazer o financiamento? Quais são os primeiros passos para você realmente estar tudo certinho ali, uma planilha organizada para dizer, não, agora dá para fazer um financiamento ou não?
Olha, vou passar uma situação pessoal. No passado, quando eu ainda não tinha educação financeira, eu achava que era preferível eu entrar no financiamento do que pagar um aluguel. Só que agora, tendo educação financeira, você precisa o quê? Olhar, perceber se é realmente viável para você. Por quê? Porque você pega um financiamento, de 20, 30 anos. E um aluguel, às vezes, é preferível você ficar num local que você paga uma parcela pequena e você vai investindo o seu dinheiro, a outra parcela, o valor, você vai investindo, porque o investimento ele tem juros, juros compostos. Então, é preferível você ficar 5, 10 anos vivendo de aluguel e pegando uma outra parcela investindo para quando você tiver um montante, aí sim, comprar à vista, do que você encarar um financiamento de 20, 30 anos, porque no final você passou a vida toda para pagar um financiamento. Às vezes você paga duas vezes aquele imóvel comprando financiado. E quando você começa a se disciplinar, vou viver num local em que eu posso... Às vezes tem pessoas que vivem com a família durante 5, 10 anos juntando dinheiro. Junta o dinheiro, aplica com remuneração, por exemplo, aplicação de renda fixa, por exemplo, ou de fundos imobiliários. E na hora certa, você recebe uma boa proposta. Eu falo que você tem que fazer uma reserva de oportunidades para você aproveitar pessoas que estão se desfazendo do imóvel e você tem um dinheiro para fazer frente a essa sua conquista. Então, depende muito da situação que você está vivendo para que você possa efetivamente ver é um investimento ou é uma dívida que eu estou criando.
O Eduardo Chaclian, lá de Pomerode, Santa Catarina, ele comentou assim: sobre o tema de hoje, aprendi com erros e acertos que precisamos passar por uma pergunta sempre. Desejo ou preciso? Ele disse: se for desejo, preciso buscar a confirmação de Deus sempre, pois sou mordomo ou não. Então, assim, se você precisa, realmente, você compra. Se você só deseja, então não é bem esse o caminho, não é, Adélia?
Eu também me faço essa pergunta, se é só desejo, se eu só preciso. São coisas distintas, mas que quando você olha, por exemplo, nós mulheres adoramos comprar mais de uma bolsa, mais de sapato. Então, eu olho assim, eu preciso. Se eu preciso, eu compro. Necessito. Se não necessitar, porque se é só um desejo momentâneo, às vezes, eu passei por um processo que eu fiquei um ano, eu fiz uma viagem que todas as roupas estavam novas, tinha mais de um ano com as etiquetas dentro do armário. Então, naquele momento, era só um desejo, eu não necessitava daquelas roupas e ficou lá um ano.
É aquela coisa, nossa, né? Comprar realmente o que precisa, né? Se você é tentado a ver aquela promoção, vou comprar, você tem que ver se realmente aquilo vai ser útil, né? Você vê o preço, é chamativo, mas às vezes não vai ter tanta necessidade, né?
E eu quero, aproveitando essa questão que eu acabei de ventilar, para as mulheres que têm coisas, artigos dentro do guarda-roupa e quer fazer dinheiro rapidamente, hoje em dia está muito fácil. Fala no seu Instagram, no seu Face, que você tem produtos para vender, você faz rapidamente um dinheiro. Porque tem mulheres que têm artigos que compraram e nunca usaram e precisam agora de dinheiro. Então, mulherada, vá lá no seu guarda-roupa, vê o que você tem e venda essas peças. Você rapidamente vai levantar um dinheiro para você começar alguma coisa aí.
É o famoso bazar, não é?
Exatamente. E hoje em dia está funcionando muito isso, sabe? Está funcionando muito. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, você precisa ter dinheiro na carteira, dinheiro no banco, dinheiro para começar a fazer os seus investimentos.
Tá, é uma boa, fica a dica aí, hein? Mais uma pergunta aqui, Adélia. O que fazer quando a pessoa está com várias dívidas, não tem como pagar porque precisa colocar comida na mesa, hein? O que fazer?
Então, é momento dela deixar o nome protegido, esperar aí uns 6 meses. Por quê? Porque os bancos, eles têm o PDD, né? Que é provimentos dos devedores duvidosos. E quanto mais tempo você deixa esse valor lá sem pagar, você se torna inadimplente, maior é o percentual que mês a mês o banco vai ter que deixar esse provimento dentro do banco. Então, o que acontece? Depois de 30 dias que você não paga essa dívida, o banco vai começar a te dar desconto. Uma dica: se você está nessa situação que você não tem dinheiro para honrar seus compromissos, deixa essas dívidas e coloca elas de lado, espera um prazo a partir de 6 meses, e você também não tem que ligar para as instituições financeiras, tá? Uma dica também, porque você perde o seu poder de fogo. Espera ela te ligar depois de 6 meses, e também é o seguinte, vá aguardando um percentual para você quitar, porque depois de 6 meses, os bancos vão começar a te oferecer descontos. E você vai ter que aproveitar esses descontos para você ir liquidando uma após a outra. Mas vá criando uma caixa, vá criando uma reserva de oportunidade para você quitar essa dívida. Não deixa simplesmente, começa a viver com uma outra realidade, começa a sobrar dinheiro e vai queimar esse dinheiro. Não, você vai ter que fazer uma reserva para quitar essas dívidas dos bancos. Agora, espera os bancos te ligarem para que você tenha o poder de fogo. Se você, ele te oferecer, a primeira vez que ele te oferecer um desconto de 20%, 30%, você, se você não tiver condições, você vai dizer não. Espera mais um ou dois meses que eles vão te fazer uma outra proposta. E aí sim, você já vai ter um dinheiro ali naquele fundo que você criou para pagar essa dívida, e é hora de você pagar essa dívida com desconto. Tem pessoas que conseguem desconto de 80% a 90%, mas é muita paciência, porque nesse meio tempo você vai receber muitas ligações, muito, vai ficar incomodado, porque eles vão ficar te ligando, mas você só deve pagar quando efetivamente você tiver o dinheiro para pagar à vista, porque aí você vai ter um excelente desconto.
Adélia, e fala para a gente, como ter uma boa organização financeira para não se endividar?
Primeiro, a gente tem que aprender realmente a viver com o que se ganha. Eu falo que, para os meus mentorados, que se hoje você não tem recursos para colocar no seu item mensais coisas que você gostaria, a solução é você buscar o quê? Uma renda extra, aumentar a sua renda. Agora, a melhor coisa, a melhor estratégia é você separar em dois blocos, melhor, três blocos, verificar, separar as suas despesas essenciais, aquela que você não pode viver sem, como energia, como água, o seu supermercado, se você vive de aluguel, o seu aluguel. Essas são despesas essenciais para você. Então, o que você hoje ganha, dá para pagar? Ok. Sobra? Aí sim você vai começar a ver aqueles itens não essenciais, mas que são importantes para você. E você coloca nas suas despesas mensais. E começa a cortar os supérfluos, gente. A gente pode viver 2, 3, 6 meses sem aquele supérfluo que a gente gosta, mas que a gente, no momento, não pode arcar com isso. Então, se você separar as suas despesas em três blocos, você vai ver, começar a fazer a sua organização financeira de acordo com o que você ganha atualmente. Agora, se você quer viver com mais conforto, você precisa o quê? Ampliar a sua renda. Uma coisa que nós crescemos sem ter foi o quê? Que nós precisamos ter mais de uma fonte de renda. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que vivem com conforto, elas têm mais de uma renda. Então, colocaram na nossa cabeça que trabalhar só 8 horas por dia não é o suficiente, não é suficiente. No final do ano de 2022, eu participei de uma imersão e que um palestrante, o Geraldo Rufino, foi lá e falou: gente, não há pobreza que resista a quem trabalha mais de 16 horas por dia. E eu sempre vivi assim. Para eu ter o que eu tenho, eu vim de uma família humilde, eu sempre trabalhei aproximadamente nesse período, com 16 horas. Então, se você quer virar o jogo da sua vida, você tem que começar. Se você é CLT, cumpra lá o seu período de 8 horas diários. Mas começa a ver um dom, um talento que você tem e começa a monetizar para você sair desse buraco, principalmente para quem está endividado. Isso é o quê? É você pagar o preço. Eu falo isso. Você precisa querer pagar o preço para sair desse círculo vicioso. Se não for assim, você não consegue sair.
Entendo, né? É ter um plano B, né? Uma segunda fonte de renda quando possível, né, Adélia? Seguinte, tem uma ouvinte.
Não quando possível, é preciso, gente. Vocês têm que entender, precisa ter. Porque senão nunca você vai conseguir o quê? Começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa questão que eu te falo como mentora, como treinadora, sim, você precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você precisa reservar parte das suas sementes, que são parte do seu salário, todos os meses. Se nós tivéssemos crescido num ambiente que falasse isso para a gente, que a gente precisa reservar de 10% a 30% de tudo que a gente recebe todos os meses, a maioria da população brasileira não estaria endividada. Só que foram ensinados e estimulados a gastar tudo que se ganha. Por isso que há o endividamento. Então, hoje, a gente tem que começar a falar: ó, você não é dono dos seus 100%. Você é dono do, vamos supor, aí, dos seus 70%. Guarda os 30% para o futuro. Porque se não for assim, você, se tem uma única fonte de renda, você perde a sua fonte de renda e você começa a ficar endividado, porque você tem despesa todos os meses. Então, você tem que entender isso. Precisamos ter essa cultura de se pagar em primeiro lugar, de fazer essa reserva de 10% a 30%, de começar a pensar, estamos iniciando o ano de 2023, de criar uma renda extra e, com o tempo, começar a ter uma renda passiva. O que é renda passiva? Eu sempre falo, renda passiva é aquela renda que vai trabalhar para você, que é uma renda dos investimentos, que é a renda que você vai reservar para começar a, o quê? A ganhar em cima dela. É uma renda que você não precisa ter esforço para ela o quê? Multiplicar mês após mês. Tá certo?
Tá bom, Adélia, infelizmente o nosso tempo tá curto, a gente agradece aqui, né, e abre
muita
espaço.
Coisa boa para falar, né?
Orientação. Passa suas redes sociais, seus contatos, para que a gente possa ter mais informações nossos ouvintes.
Os ouvintes procurarem você e seguirem.
Se deixar, eu fico falando horas.
E a gente também.
Então, tá bom.
No Instagram é Instituto Adélia Glicério, no YouTube é a mesma coisa, Instituto Adélia Glicério, no Face é a mesma coisa, tudo junto, tá? Instituto Adélia Glicério, você pode me encontrar. Eu faço muitos vídeos para o YouTube de forma gratuita. Eu sempre, no meu Instagram, eu sempre estou disponibilizando informação, porque essa é a minha missão. É falar e querer, eu desejo tornar a educação financeira uma cultura brasileira, porque só assim a gente vai ser um país que todo mundo fala que é o país do futuro. Então chegou a hora da gente começar a estimular e falar sobre educação, porque é assim que a gente vai conseguir ir para a prosperidade, é com a educação.
E o tema de hoje foi como sair das dívidas. A entrevistada foi a Adélia Glicério, que é treinadora, mentora, educadora financeira, escritora, criadora do método CSI, Coragem de Ser Independente. Adélia, foi um prazer falar com você e até a próxima oportunidade.